Bate-Bola Nacional. Apresentação, Wagner Gomes.
Boa tarde, são 12 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quarta-feira, 11 de setembro de 2019. Na mesa de áudio, Ed Guimarães. Central Técnica, Fábio Luiz. Vamos às manchetes de hoje. Para Brasil sediar a final da Libertadores de 2020, Conmebol quer Brasileirão parado. Seleção Brasileira de Vôlei começa bem o Sul-Americano. Palmeiras vence e melhora a pontuação no Brasileiro. Estas são as manchetes do Bate-Bola Nacional.
Campeonato Brasileiro Série A.
O Palmeiras venceu o Fluminense na noite de ontem em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão. Informações com Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Com 3 gols de Luiz Adriano, o Palmeiras superou o Fluminense em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a segunda vitória consecutiva do Verdão, sob o comando de Mano Menezes.
Construímos uma boa vitória, uma vitória importante, um jogo isolado que nos aproxima dos dois times que estão à nossa frente, Flamengo e Santos. Então, saímos satisfeitos com essa segunda exibição.
O time paulista se prepara agora para enfrentar o Cruzeiro, dentro de casa, no próximo sábado. Já o Fluminense, escalado com Ganso e Nenê, não conseguiu superar a pressão palmeirense.
Nosso time ficou muito abatido no intervalo, eu tentei reanimá-los, mostrei a eles que nós tínhamos chance de chegar ao empate, e eu acho que em dado momento a equipe realmente ficou sem reação no segundo tempo.
O técnico Oswaldo Oliveira também lembrou que não há problema do Fluminense jogar fora de casa, já que a próxima partida do Tricolor será em Brasília, no estádio Mané Garrincha.
É uma alternativa financeira para o clube, que nós respeitamos, mas eu não vejo dificuldade em jogar no Rio de Janeiro, muito pelo contrário. Nossa casa, nossa logística, nós podemos ir bem também. Mas como há necessidade de se fazer esse jogo, vamos lá, vamos jogar fora, não tem problema.
O tricolor carioca segue na zona do rebaixamento em 17º lugar, com 15 pontos. Já o Palmeiras segue na cola dos líderes, com 36 pontos na terceira posição do campeonato. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
No próximo sábado tem início a 19ª rodada, considerada o fim do primeiro turno. Mário Silva comenta o momento da tabela do Brasileirão.
Chegamos à última rodada do Campeonato Nacional no seu primeiro turno. E 3 equipes comandam a parte de cima: o Flamengo, Santos e Palmeiras. A diferença do Flamengo para o Palmeiras, que ontem venceu o Fluminense, é de 3 pontos. O Flamengo joga com o Santos e o Cruzeiro pega o Palmeiras. Um empate entre Flamengo e Santos dá ao Flamengo a liderança do turno e o título simbólico de campeão do primeiro turno. Aí vai um detalhe. A maioria daqueles que viraram em primeiro lugar do turno para o retorno sagraram-se campeões. Só que a diferença entre o Flamengo e os seus concorrentes é muito pequena. É muito cedo para se falar em campeão, mas não é cedo para falar que nós teremos uma grande rodada, a última rodada do Campeonato Nacional, primeiro turno. Mas pela frente ainda teremos mais 19 rodadas depois dessa. Portanto, muito jogo pela frente, muitos pontos a serem disputados e muito cedo para dizer se esse ou aquele vai ser campeão. No momento, os candidatos, pela ordem, Flamengo, Santos, Palmeiras e Corinthians, se destacando. Lá embaixo, Fluminense, Chapecoense, Avaí e Cruzeiro, esses estão realmente balançando para irem para a segunda divisão. Mas só o tempo vai dizer. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
A derrota para o Bahia diminuiu as expectativas do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Maurício Costa tem os detalhes.
Maurício Costa.
O Vasco ainda não esqueceu a derrota para o Bahia no último sábado. A torcida lotou São Januário e esperava sair do estádio, pensando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Contudo, o resultado mostrou que a luta na competição deve ser mesmo contra o rebaixamento. Quem confirma a informação é o próprio capitão da equipe, Leandro Castan.
Todo mundo que vem jogar no Vasco, eu quando eu vim jogar no Vasco, todo mundo que chega aqui sabe as condições que o Vasco tem hoje. O Vasco é um clube em reestruturação. É difícil brigar pela Libertadores com equipes que estão mais estruturadas, que têm elencos maiores. Então nós estamos sempre fazendo o máximo com aquilo que a gente tem. O Vasco é um time de tradição, uma camisa pesada. Quando eu fui embora do país, o Vasco estava brigando por título brasileiro, brigando por título da Libertadores. Então, é complicado isso, é triste isso, mas é a realidade do clube. E a gente espera que esse ano aqui a gente vai conseguir terminar o ano bem, para que ano que vem, se Deus quiser aí, com o clube com CT reestruturado, podendo fazer mais contratações, podendo investir mais dinheiro também na equipe, brigar por alguma coisa a mais.
Se não dá para pensar em Libertadores da América e o clube está em reestruturação, a torcida quer, no mínimo, tranquilidade no segundo turno para não ter que ficar fazendo contas. O próximo compromisso do Cruz Maltino será no sábado contra a Chapecoense às 7 horas da noite em Santa Catarina. O adversário é o vice-lanterna com apenas 14 pontos conquistados e terá os desfalques de Márcio Araújo e Gum suspensos. O Vasco não vai contar com Pikachu por ter recebido o terceiro cartão amarelo na partida anterior. Por outro lado, o técnico Vanderlei Luxemburgo poderá escalar Richard e Thales Magno, ausentes na partida contra o Bahia. Com a equipe reforçada, Leandro Castan espera reencontrar o caminho das vitórias para superar as dificuldades desde o início do Brasileirão.
Era para a gente estar melhor na tabela, tá? Uma situação mais confortável, talvez aí olhando para a parte de cima, mas infelizmente a nossa realidade hoje é a gente estar ali brigando ainda para sair da zona da confusão. Acho que a gente paga muito pelo início nosso de campeonato. Nosso início de campeonato foi muito ruim e hoje mesmo nós aí vencendo São Paulo, vencendo Fluminense, vencendo fora o Goiás, ainda estamos lá brigando para sair da zona da confusão.
Vanderlei Luxemburgo ainda não confirmou a equipe que enfrenta a Chape. Contudo, Raul Cáceres deve ser o substituto de Pikachu na direita. Na esquerda, Danilo Barcelos e Henrique disputam vaga. No ataque, Cleiton tem chances de seguir entre os 11, apesar da tímida estreia. Se tudo correr normalmente, o Vasco entra em campo com o Fernando Miguel no gol, Raul Cáceres na direita, a zaga com o Leandro Castão, Oswaldo Henriques e Henrique ou Danilo Barcelos na esquerda. Richard, Marcos Júnior e Raul no meio de campo, Rossi ou Cleiton, Thales Magno e Marrone no ataque. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Confederação Sul-Americana de Futebol.
A Confederação Sul-Americana de Futebol vai exigir que a Confederação Brasileira de Futebol não realize jogos do Campeonato Brasileiro na semana da final única da Libertadores 2020, caso o Brasil seja escolhido para receber o confronto. A informação foi publicada no blog do Marcel Rizzo, no site uol.com.br. 6 estádios brasileiros estão na disputa da partida, marcada para 21 de novembro do ano que vem. São eles Beira-Rio e Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Maracanã no Rio de Janeiro, Mineirão em Belo Horizonte e Morumbi, Arena Corinthians, em São Paulo. A peruana Lima e as argentinas Córdoba e La Paz são as outras que demonstraram interesse em sediar o campeonato.
Vôlei.
A seleção brasileira de vôlei começou a disputar ontem o Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino. Os jogos são em Temuco, no Chile. O Brasil está no Grupo A com Argentina, Colômbia e Equador. O primeiro jogo foi contra o Equador, com uma vitória tranquila do Brasil por 3-0. As parciais foram 25-10, 25-16 e 25-14. A seleção volta à quadra hoje, às 21 horas, para enfrentar a Colômbia. A seleção brasileira já conquistou 31 títulos sul-americanos. A única vez que não venceu foi em 1964, pois a equipe não participou do campeonato por ter sido o primeiro ano do governo militar. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Seleção brasileira.
Encerrou a terceira data FIFA deste ano para a seleção brasileira. O Brasil enfrentou a seleção do Peru e perdeu por 2-0. No jogo contra a Colômbia já havia empatado em 2-2. Os resultados demonstraram um desempenho desfavorável à seleção brasileira e incomodaram o técnico Tite. O Brasil fará mais 4 amistosos esse ano, antes da fase classificatória de 2020.
Futebol Olímpico.
Em preparação para o pré-olímpico em janeiro de 2020, na Colômbia, atacante pouco conhecido dos brasileiros brilha em segundo jogo da seleção brasileira sub-23 em São Paulo. O repórter Lincoln Chaves tem os detalhes.
Lincoln Chaves.
Atacante revelado pelo Curitiba, mas que nunca atuou profissionalmente no Brasil, Matheus Cunha foi o destaque dos amistosos da Seleção Olímpica em São Paulo. Autor de um gol na vitória sobre a Colômbia por 2-0 na última quinta-feira, o jogador do RB Leipzig da Alemanha foi decisivo no 3-1 diante do Chile. Duas bolas na rede e uma assistência para Anthony do São Paulo. Dávila de pênalti marcou para os chilenos. E quem melhor que o homem da partida de segunda-feira para descrever os gols?
Primeiro gol, caiu na ponta com o Paulinho fez um 2 com o Pedrinho, e quando o Pedrinho me achou dentro, próximo à área, graças a Deus, consegui dominar bem, tirando do zagueiro, e finalizei muito bem. E o segundo gol foi parecido com o do outro jogo, com a pressão alta, com o que o Jardim pede, então acredito que deu certo dentro do plano de jogo e consegui pressionar bem e finalizar bem também.
Paraibano de João Pessoa, Matheus Cunha está na Europa desde 2017, quando deixou o Curitiba para defender o Sion da Suíça, onde se profissionalizou. No ano passado, ele foi contratado pelo RB Leipzig e fez parte da campanha que levou o time da antiga Alemanha Oriental ao terceiro lugar da Bundesliga e a uma vaga na Liga dos Campeões. Aliás, nos jogos pela seleção olímpica, o centroavante tem mostrado que a experiência no velho continente faz diferença. O combate à saída de bola dos zagueiros é uma das armas de seu time e foi determinante para os gols brasileiros contra colombianos e chilenos.
É uma mentalidade que é igual de todo do RB, então acredito que a gente pode agregar aqui dentro do grupo, que o Jardim pede muito isso. Então, uma coisa que eu já faço dentro do clube, fica mais fácil fazer aqui, e graças a Deus estamos conseguindo trazer as coisas boas para cá e dando tudo certo.
O pré-olímpico do futebol masculino será apenas em janeiro, mas fora de uma data FIFA, ou seja, os clubes não têm a obrigação de ceder os jogadores. O Atlético de Madrid da Espanha, por exemplo, já manifestou que não vai liberar o lateral Renan Lodi, tanto que sequer o colocou à disposição para esses jogos em São Paulo. Em alta com a 9 da seleção, Matheus Cunha espera estar no time que brigará por uma das duas vagas sul-americanas para Tóquio.
Independente de qualquer coisa, eu sempre falo, vestir a camisa da seleção é o mais importante para mim. É o que eu sempre penso, é o que eu sempre busquei desde pequeno, e graças a Deus as oportunidades estão chegando. É uma coisa que infelizmente não parte só do atleta, o atleta tem eu particularmente tenho uma muita vontade de ser sempre aqui, independente do que seja. Isso é uma parte que os diretores vão estar conversando. O meu papel eu vou estar pedindo, porque acredito que, como eu falei, estar com a seleção para mim é o mais importante.
A seleção olímpica volta a jogar em outubro, ainda sem data definida. Segundo a CBF, as partidas vão ser possivelmente em Recife e Natal contra Venezuela e Japão. E em novembro, o time comandado por André Jardine disputa um torneio amistoso em Tenerife, na Espanha, contra Argentina, Estados Unidos e Chile. Na equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
O Bate-Bola Nacional, segunda edição, volta amanhã. São 12 horas e 58 minutos. Amanhã, às 12h45, estaremos no ar. Boa tarde.
Bate-Bola Nacional.